Oi, eu sou o Damian Jurgensen.
Eu sou Lia Lé.
E esse é o
E esse é
Troco
o
por
Troco por
Livros.
Livros.
Mais um Troco por Livros, Troco uma Ideia. Hoje a gente está conversando aqui com o Nathan Matos, que é o editor da Moinhos. Ele foi um dos fundadores da Substância. Mantém o portal Literatura BR, que é de literatura, já tem 18 anos. E é doutor em literaturas modernas e contemporâneas pela UFMG. Natan, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo
Obrigado,
aqui.
Bruno. Obrigado, Lia. Prazer meu estar aqui com vocês.
E
É um
como é
prazer
de
pro Troco te receber. Prazer meu.
costume, né? Muito obrigado. A gente fica super feliz quando vocês aceitam os convites. A
Nada.
gente quer saber de você, Natan. O que que você troca por livros?
Acho que os bilhões da Americanas dava para trocar por livros, né?
Tá livro pra caramba, hein?
Ainda mais podia aproveitar e doar aí para todas as bibliotecas comunitárias primeiro e depois para as bibliotecas das escolas públicas. Já era alguma coisa, eu acho.
Nossa, excelente. Era muita coisa que a gente
Já
tá
era um hit.
precisando.
É, pois é.
E você, Lia?
Bom, já que o Natan veio de Americanas, eu troco por livros essa preocupação que todos estão com o fato do Paulo Lema ter perdido 1 bilhão e 700 milhões nessa crise das Americanas. E eu já falei para umas 10 pessoas, gente, ele não vai deixar de pagar conta nenhuma por causa disso. Ele não vai ter que perder, vender os bens dele por causa disso. Assim, perdeu? Perdeu, mas, pô, né? Não vai fazer falta desse jeito de abalar a vida da pessoa, de ter que ir morar num apartamentinho, deixar de pagar a conta, jogar os boletos pro alto e pagar aquele que caía. Não vai rolar isso, né? Então, troca essa preocupação absurda por livros.
Olha,
Muito bom.
já que a tônica é essa, eu não vou fugir, né? Então já vou ampliar o guarda-chuva. Eu troco aí a plena existência de bilionários por livros, né? Porque não
Vale.
precisa, não precisa. Quem que
Necessário, né?
precisa acumular tanto assim e ter tanta gente sem nada, né? Então, hoje a gente começou trocando tudo quanto é bilhão, dívida, bilionários.
Trocar o
Esperamos aqui,
capitalismo,
ó.
né? Troca o capitalismo.
Pronto, já. Nem bebemos o suficiente para já chegar no capitalismo, né, na conversa.
Pronto. Direto ao assunto, né, Lia?
Isso aí. Então, já que a
Bora!
gente está indo direto ao assunto, e a Lia já trouxe o capitalismo, Nathan, conta pra gente como que é, né? Estar numa editora que não faz parte de um grande conglomerado de editoras, não é um selo. Como que é tocar assim, né, uma editora que tem um porte um pouco menor e fazer alcançar os leitores, vender os livros, né? Quais são os desafios aí que vocês encontram?
É quanto tempo o podcast? Porque só essa resposta aí já é umas 2, 3 horas aí, se deixar.
A gente marcou aqui para 1h30, mas você pode falar o quanto
Não,
você quiser.
tô brincando. É, não, eu acho que não tem como Nossa Senhora, adjetivar de outra maneira é difícil, é complicado, porque vai fazer quase 10 anos que eu sou editor, comecei com a Substância, a Moinhos esse ano vai fazer 7 anos, em maio, e não sei, assim, eu acho que você cresce um pouco, mas as coisas continuam tão difíceis na mesma proporção. Quem vê de fora, é curioso assim, porque quem vê de fora Moinhos, eu recebi muito isso nos últimos 2 anos, principalmente. Parece que a Moinhos é maior do que ela realmente é, né? A Moinhos é mantida por mim, pela minha esposa, e daí eu tenho, evidentemente, algumas poucas pessoas que ajudam com a revisão. Uma outra pessoa que me ajuda com a diagramação dos livros. É, tem o Sérgio, que acaba que é o colaborador, digamos assim, mais antigo, que ele faz toda a identidade visual, as capas dos livros. Mas, na real, digamos assim, fixo, são 3 pessoas, né? Mas eu mesmo represento, tipo, umas 10, né? Porque eu continuo sendo a pessoa responsável pelo financeiro, continuo sendo a pessoa responsável por gerir todos os problemas que estão juntos à logística, continuo sendo responsável por fazer a primeira leitura dos títulos ou a última para aprovar, continuo, enfim, tendo as ideias para saber o que, que eu vou publicar segunda-feira nos stories. Agora a gente tem a Aline que está contribuindo, mas ainda assim a gente tem as reuniões, então acabo tendo que direcionar algumas coisas. Eu acabo fazendo o que muitas outras pessoas em editoras pequenas fazem, né? A gente acaba se desdobrando em muitas. E isso por si só já é muito, 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 muito cansativo, né? Porque do outro lado a gente ainda tem os leitores e as leitoras que muitas vezes não tem um público ainda que não entende o que é uma pequena editora, né? Uma editora independente, apesar disso ter se modificado nos últimos anos, talvez com mais força nos últimos 4, 5 anos. Mas é difícil, porque as pessoas acham que a gente funciona como um conglomerado, como você falou. Então, assim, o Bruno fez o pedido hoje, na Moinhos, no site da Moinhos. Ele fez o pedido às 4 horas da tarde, às 8 horas da noite eu recebo um e-mail do Bruno, já raivoso, cadê meu rastreio, que eu não recebi ainda? Né? Então, assim, calma, não é assim, né? Tipo, e mesmo num site de uma grande editora, você vai demorar aí 24, 36 horas para receber um rastreio. Então, assim, tem todas essas questões. E aí, se a gente for para o âmbito financeiro, eu vou só começar a chorar aqui e tudo mais. Mas existe a coisa boa, existe o lado bom, que é acreditar, continuar publicando o que eu acredito, né? Eu publico o que eu gosto, eu publico, 99% das vezes eu publico o que eu gosto. Todos os livros que eu publiquei, eu li antes de publicar. E se a gente fica dependendo do capital, né, como a Lia comentou, no sentido que é óbvio que eu faço livros hoje em dia, existem alguns livros que eu faço pensando, esse livro aqui, eu tenho certeza, e às vezes essa certeza não existe, é só na nossa cabeça, que ele vai virar, e eu vou conseguir ter um lucro com ele, que ele vai se pagar, e eu vou conseguir fazer um livro de poesia de fulano de tal, sabe? Então, tem essas questões que a gente tem que ir meio que equilibrando, e a gente vai aprendendo, a gente, enfim, mesmo se profissionalizando, a gente só vai aprendendo mesmo no dia a dia, assim. É muita coisa, Bruno.
Nossa, eu nem consigo começar a imaginar, né? Mas acho que uma coisa que você trouxe aí, que você falou, né? Que às vezes o pessoal pensa que a Moinhos, ela é muito maior do que ela realmente é. E agora que, gente, eu não tô puxando saco, porque realmente eu curto muito os livros da Moinhos e os lançamentos de vocês. Mas, assim, a qualidade dos lançamentos é excepcional. Né? A gente vê desde do aspecto gráfico, né? Papel, os próprios títulos, né? A tradução, a revisão, né? A gente vê que é um trabalho assim muito excelente, né? E agora a gente conversando aqui, sabendo que é feito por tão poucas pessoas, ou uma pessoa que representa várias, né? Então alcançar
Não, é
esse
assim.
nível assim também é exemplar, né?
Eu não sei se a Lia ia falar alguma coisa antes de eu responder, falar de novo.
Não, pode falar.
Não, é isso, assim, essa coisa da... Por exemplo, eu no começo, no primeiro ano que a gente fez 10 títulos, a gente teve a Lili que fez algumas capas, eu fiz outras capas, eu fazia a revisão, eu fazia a diagramação, né, eu cuidava de todo o resto, do orçamento, eu fiz o site, né, eu que montei o site. E lá atrás eu fui aprender WordPress para montar o site e aprender coisa que não era da minha alçada, mas fui lá, aprendi. Eu que fazia os envios, fechava com a minha esposa, etc. e tal. E as coisas vão. Chega num ponto que você é pequeno, chega num ponto que, tipo assim, ou, por exemplo, ou eu pago o Bruno para ele revisar meus livros e eu tenho um tempo para poder divulgar melhor os meus títulos, ou eu pago a Lia para fazer a diagramação dos meus livros, para ter um pouquinho mais de tempo para fazer outras coisas em prol da editora, ou então eu não cresço, né? Então, assim, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que ainda ficam muito nessa, que, tipo, Nathan, não tenho grana, não sei o que, eu digo, não, também não tinha, mas vai se projetando para você, de alguma maneira, você ter essa grana para começar a pagar, né? Porque a revisão ela toma muito da gente, porque se você tá só, você não revisa uma vez só. Tipo, eu li o seu original, Bruno, vou publicar. Vou fazer a primeira revisão, que ali é da edição. Beleza, fiz. Aí vamos diagramar, porque somos pequenos, fiz uma revisão, te mandei, tu voltou, vamos diagramar, depois da diagramação, vou ler de novo. Então, assim, eu já estou lendo duas vezes, eu já vou deixar passar coisas que não estou vendo. Então, era melhor eu pagar uma pessoa, né? E isso me leva um outro tempo. Isso acaba. E aí, se eu não tenho tempo para isso, acaba prejudicando o andar da carruagem. E aí vai juntando. Então, eu fui aprendendo aos poucos que eu tinha que soltar, que eu tinha que fazer o dinheiro aparecer de alguma maneira para começar a pagar. O primeiro passo, digamos assim, que eu dei maior foi pagar alguém para revisar.
Sim. Né?
E aí depois pagar alguém para diagramar. E porque isso por si só já tirava um tempo muito grande, né? Então, e aí a gente vai vendo o que, que a gente pode fazer e vai crescendo. Mas é claro, a gente tem que ter as pessoas do outro lado que acreditam na gente. Né? Por exemplo, a Silvia Massimini Félix, que começou a traduzir, ela já traduzia, fazia, muito conhecida de preparação, ela já traduzia também. Ela começou fazendo o Cramp para a gente na Moinhos. Eu tenho uma relação só de amor com a Silvia, por exemplo. É uma pessoa excepcional. Assim como ela, existem diversas outras pessoas excepcionais no mercado, a gente tem que encontrá-las, né? Porque, por exemplo, eu consigo chegar na Silvia e dizer, Silvia, a minha relação com ela é tão boa que a gente não tem problema nenhum, tipo, quanto à questão de pagamento a gente consegue se organizar, a questão de prazo, a gente sempre se deu muito bem, tipo assim, tudo funciona muito bem. Então, quando você encontra essas pessoas, o Sérgio que está comigo, sei lá, acho que 5 anos, tipo assim, a gente nunca teve nenhum problema. As discussões que a gente tem, geralmente são de fontes. Geralmente, as primeiras fontes que ele escolhe para as capas, eu nunca gosto. E aí eu até brinco com ele assim, quando a capa fica ótima, que todo mundo adora, aí eu sempre tiro onda com ele, mando uma mensagem pra ele, olha, tá vendo, a gente faz dupla perfeita, eu escolho a fonte, você faz a capa toda.
Pronto, ah, se todos os problemas fossem assim, né, dessa ordem.
Mas assim, e é isso, assim, eu acho que eu tenho aprendido também que pra eu acho que a editora também, ela só pode crescer e dar certo se você tiver algumas pessoas que entendam um projeto, né? Como que tu falou, que a editora é pequena, então, primeiro, eu não consigo pagar, apesar que existem pequenas editoras que pagam melhor do que grandes editoras aqui do Brasil. Eu não consigo pagar a mesma coisa que a editora X.
Uhum.
Então, assim, eu acho que tem que partir do profissional de entender isso. Já chegou o caso do profissional me cobrar um valor de capa de tipo de, Natan, R$1.800 a capa. Eu disse, olha, você me desculpa. Né? Eu entendo você cobrar esse valor, não acho caro, porque você está aí, né, há mais de 10 anos fazendo capa, você faz capa para, enfim, editora X, Y, Z, é o seu valor e ele tem que ser pago. Mas eu, com o meu tamanho, não dá, é impossível. E aí, quando você conversa com a pessoa e a pessoa tem essa percepção de mercado e entende também, ela derruba o preço de uma maneira que ela entende. Eu digo, ó, meu orçamento é esse, dá para você? E aí o cara se quer, o cara ou a mulher, se quiser contribuir nessa criação da produção do mercado editorial independente, ele baixa o preço e faz uma capa foda também, sabe? Então, existem algumas pessoas assim, existem outros que não, né? Tipo assim, ah, minha revisão é R$12 a lauda e é se quiser. Tá, beleza, então, tudo bem, vou atrás de outra pessoa, não tem problema.
Sim.
Então, eu fui aprendendo a edição. Me ensinou isso, tipo assim, há muito tempo já não digo que preço de ninguém é caro, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Ah, é caro. Não, eu não posso pagar. O seu preço deve ser justo, deve ser válido. Se você está cobrando, é porque você deve ser um profissional que gastou para se profissionalizar, você deve ter um tempo de experiência muito bom, você deve ter um know-how muito bom. Eu não tenho como pagar agora, espero poder um dia pagar. Igual tinham amigos meus que falavam assim, Natan, eu preciso de um representante. Por que que eu precisava de um representante? Porque eu estava em poucas livrarias, não conseguia entrar em determinadas livrarias e nem conseguia distribuir meus livros bem. E só que um representante, eu não conseguia pagar um representante. Porque, né, é um valor que é alto para uma editora pequena, né? É
E é
praticamente um
mais
dinheiro.
um que você tem que contratar.
É, e mais um que eu tenho que contratar ali, tipo assim, não tenho, não... É aquela coisa que a gente brinca, eu não consigo nem pagar o meu, avalio do outro. Mas aí o que é que acontece? Você vai criando a projeção, tipo assim. Então, assim, eu passei um ano juntando o valor X, tipo assim, velho, vou passar em 12 meses, eu vou tentar juntar o valor de 4 meses desse profissional, ou de 6 meses, vou me apertar para juntar. E aí fui e contratei. E aí eu vi que a coisa começou a andar. Então ele começou a se pagar. Então valeu a pena o meu esforço de poder... Tipo, vai ser daqui um ano? Vai ser daqui um ano. Mas daqui um ano eu vou juntar 6 meses e já vou dizer, eu digo, olha, vamos aqui, vamos testar 6 meses. Se rolar, beleza. Se não, encerra, né, a relação. E aí a coisa começa a se pagar e aí você percebe, tipo assim, pô, exponencializou, porque eu paguei mais caro, assim, eu tive que aumentar o meu orçamento, que eu não tinha como, mas ao mesmo tempo o cara tá me ajudando a colocar os livros em outros locais, tá me ajudando a vender um pouco mais, então se eu vendo um pouco mais, eu tenho um pouco mais de margem, e assim a coisa vai andando.
Circula mais, né?
Se eu estiver fugindo do assunto, vocês vão dizendo, porque eu já viro que eu falo muito, né?
Não, mas o assunto é esse, a vivência do mercado editorial de uma editora pequena.
É, não, é isso, assim, a gente começa, e eu sempre digo muito, assim, quem quiser sempre fazer alguma pergunta, só mandar mensagem para mim, principalmente lá no, pelo Literatura BR, que é o perfil no Instagram que eu utilizo, né, nas redes sociais, ou até na Moinhos mesmo, porque eu, quando comecei, eu tive umas 2, 3 pessoas que me ajudaram, né, no caminho das pedras, digamos assim, digo, vai por ali que pode ser que dê certo. Então, assim, sempre que eu posso, eu tento também contribuir com as informações, né? Tipo, uma pessoa que uma vez eu comentando no Instagram sobre isso é o Newton Rezende, que é professor, cineasta e editor e escritor da Trajes Lunares, lá de Alagoas. Ele começou a mandar mensagem para mim, a gente começou a trocar ideia, e tipo assim, aí convidei, fui coordenador aqui de um evento aqui na Bienal esse ano, chamei ele, mas ele já estava convidado para outro evento, a gente acabou se encontrando, e hoje a gente é amigo, tipo assim, e é um editor que está aí também, lá em Alagoas, está começando pequenininho, tem poucos livros, e a gente está trocando ideia, tipo, começou disso, vamos tirar dúvida, assim. Porque às vezes a troca de ideia entre tipo, tem gráfica que eu rodo, que você roda, mas eu não conheço a gráfica que tu roda, e tu nem conhece a gráfica que eu rodo, então vamos trocar ideia, vamos ver os preços, né, vamos falar um pouco dos prazos, vamos ver como você falou, o papel, tipo assim, hoje em dia...
Teve muito... uma crise aí, né, do papel.
Ainda tem, né?
Ainda tem, não esse passou,
mês...
né?
É, não, esse mês agora a gente vai ter aumento, eu posso trocar as bolas, mas a gente vai ter um aumento de 12%, se eu não estiver enganado, no papel para, enfim, para imprimir o miolo do livro, e 15% para o papel cartão, que é o papel de capa, né? Então, ano passado a gente teve mais de 30% na média do aumento. Esse ano a gente já vai tendo aí mais de 10%. Então, assim, não sei até onde vai, não, isso aí.
Mas só antes de eu passar a bola para a Lia, você está animado com a nova perspectiva aí do novo governo, da Secretaria de Livro e Leitura? Como que afeta aí as expectativas da editora?
Antes que a minha demora em responder aparente outra coisa, eu sou lulista, né? Mas eu não sou muito impressionado mais para algumas coisas, não, assim. Eu acho que vai melhorar, pode ser que melhore, mas eu não acredito que vá ser esse ano. Acredito que talvez 2024, ou talvez para o final de 2024 a gente comece a ver alguma coisa, né? Porque as coisas não acontecem assim do dia para a noite. Mas a gente espera muito, né? Que a questão dos editais, principalmente pela compra do governo, voltem a ser maiores. E também que o livro esteja aí dentro do... Como é que eu posso dizer? Que ele esteja no foco, né? Tanto para compra de bibliotecas municipais, para compra das bibliotecas estaduais. Quem sabe esse governo federal acabe por colocar grana na criação e manutenção das bibliotecas pelo país, que são, enfim, ínfimas, são ridículas, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala, aquela coisa, a gente tem mais pet shop do que livraria, que dirá a biblioteca, né? Mas assim, eu espero boas coisas, eu espero que a gente possa... Eu queria muito que a gente acabasse com a fome até o Lula encerrar esse governo e que a gente conseguisse diminuir o preço de capa do livro.
Uhum.
Porque as pessoas acham que... Isso me incomoda bastante. As pessoas acham que a gente aumenta o preço do livro por causa de Amazon, por causa disso e daquilo... E assim, a gente aprende, simplesmente a gente aumenta o preço da capa do livro, porque primeiro, toda editora é uma empresa, ela precisa de uma margem para ganhar, porque é isso que se quer com qualquer empresa, é ganhar. Independente do teor ideológico que a gente tem que se manter, mas a gente também tem que ganhar porque a gente tem boleto para pagar.
Exato.
Segundo que o preço da capa do livro, ele é nisso, como você falou, essa coisa da crise do papel, essa crise econômica, se ele conseguir diminuir alguma coisa, eu espero muito que o preço de capa do livro, se não baixar, seria muito bom se baixasse, nem que fosse pouco, né? Que se mantivesse e depois dele, no outro governo, a gente não aumentasse, né? Porque está sendo assim, tem ano passado, teve editora que aumentou o preço 2-3 vezes. Porque Nossa. Acompanhou o preço do papel, né?
Sim.
E acaba refletindo. E é isso que eu falo muitas vezes, assim, as editoras tentam sustentar o preço até onde pode, mas tem hora que não se paga mais. Né? A gente na Moinhos, eu comecei na Moinhos fazendo 300 exemplares. Hoje em dia a gente faz a tiragem de 1.000. Por conta dessa questão da pandemia, da crise econômica, a gente diminuiu alguns títulos, tipo para 500, 700... Até 300 a depender, tipo um livro de poesia de um autor, de uma autora brasileira, vamos botar 300, porque fazer 1.000 aí não vai dar certo, não vai ter tanta saída. Então você começa a repensar as coisas, né? Por exemplo, esse ano a gente vai começar, o primeiro lançamento vai sair em março.
Uhum.
Acho que vai fazer muito tempo que não sai, que eu demoro quase 60, 70 dias para lançar o primeiro livro do ano. Mas isso é um reflexo do que tem acontecido. Desde antes Entendi. Da pandemia, na verdade, entendeu? Então, assim, uma hora a corda fica perto de romper, e aí a gente tem que se sustentar.
Exato. Lia, você queria falar?
Natan, de onde você acha que vem essa percepção dos seus leitores de que a Moinhos é uma editora grande, um conglomerado?
Não, eu não diria um conglomerado, mas tem essa impressão que ela é maior do que é. Porque, assim, isso eu falo da percepção de amigos que me falam e de, às vezes, até conversando com pessoas que acompanham a gente e depois eu acabo sempre retornando muito por inbox, principalmente na pandemia. Depois a pessoa percebe que não é o que ela pensava, né? Tipo assim, a gente já recebeu... Eu não sou o tipo de pessoa que concorda que o cliente tem razão com tudo, por exemplo. Se você me bateu, provavelmente eu vá lhe bater. Mas eu só vou lhe bater se você me bater, e eu sou contra bater. Mas isso eu tô falando de, né, figurativo, assim, figurativamente, porque o que eu quero dizer, às vezes a gente recebe alguns e-mails que vão além da conta, sabe? Que faltam com respeito com a pessoa que está fazendo o atendimento, por exemplo. Que às vezes é a Camila, às vezes é alguma pessoa que passou com a gente, ficou, sei lá, 3-6 meses, porque a gente precisava de uma ajuda, porque essa demanda de e-mail, às vezes, é muito alta. E daí, digamos, a Lia tá lá respondendo, atendendo, e a Lia vai assim, Natan, recebi esse e-mail aqui, olha isso aqui. Eu vou, bato no peito e digo, deixa que eu respondo. E aí eu respondo, eu paro para responder, isso foi uma coisa que eu sempre trouxe, sempre fiz. E as pessoas falam assim, que eu não preciso fazer isso, mas eu faço. Eu vou e respondo, tento manter a linha e explico como é. E muitas vezes algumas pessoas que têm bom senso na vida, eu entendo que se você está com raiva de alguma coisa que aconteceu, que atrasou, você está no seu direito de você escrever um e-mail um pouco mais rude. Mas eu acho que você não deve faltar com respeito com a pessoa que está lhe atendendo. E aí eu falo isso no e-mail e respondo, e aí vou explicar. Eu digo, olha, aqui funciona assim. Só são tantas pessoas. A gente realmente errou, a gente deveria ter lhe explicado o que que aconteceu e ter dito da demora. Nisso aí a gente está correto e tudo mais. Mas é assim, funciona dessa maneira, vou lhe explicar. E aí a gente funciona o processo. E às vezes a demora é por conta do processo que tem poucas pessoas envolvidas. E aí a pessoa que está do outro lado, o cliente diz assim, pô, desculpa, tal, não sei o quê, bababá, beleza, e entende. E aí isso mostra também um pouco, tipo assim, tá, ela pensava que aqui... É isso que eu falei um pouco no comecinho, tipo assim, o Bruno comprou o livro 4 horas da tarde, 8 horas da noite, já tá me mandando um e-mail pedindo rastreio. Calma, gente, não é grande assim não, sabe, assim,
E
não
tem um
é.
aviso lá, né? Olha, a gente faz o envio tal
É, então
dia,
assim,
né? Tem um
mas a gente
cuidado já
erra
com.
também, a gente erra, porque são muitos e-mails que a gente tem que ver, são muitas pessoas, nem todo dia eu consigo dar demanda. Por exemplo, o que mais me interessa enquanto editor, e administrador da minha editora, me interessa receber quem está me devendo, né? Às vezes, por diversas demandas, a gente tem mais de 150 títulos, né? Então, são pessoas que estão aí por trás dos títulos. Às vezes, de demanda de distribuidora, do que quer que seja, eu não consigo emitir um boleto. Por exemplo, eu preciso emitir um boleto hoje para cobrar a Lia. Daqui a 30 dias, não consegui emitir hoje. Não consegui emitir amanhã. Não consegui emitir até o final da semana. Ah, Natan, mas é só tu emitir um boleto. Não é, não é, não é assim. Porque o que acontece? A gente tem a organização do dia que a gente vai fazer, como todo mundo tem, só que as coisas vão aparecendo. O ruim, vou colocar esse ruim aí entre aspas, o ruim nessa profissão é que você está aqui, eu estou escrevendo o e-mail da Lia, chegou 3 e-mails. Aí dos 3 e-mails, um é um problema. Aí eu vou resolver esse problema. Aí quando eu termino de resolver, já aparece outro. E assim vai, entendeu? Esse mercado do livro, hoje mesmo de manhã, eu fui tomar café com a minha esposa e falei assim, eu digo... Todo dia um bucho, nem que seja pequeno, todo dia é um bucho que tem para se resolver. É incrível. Eu tive um momento da minha vida que eu estava numa coisa ansiosa. Eu acordava, eu não queria ligar o computador. Porque todo dia tinha alguma questão a ser resolvida. E aquilo começou a me incomodar drasticamente. Até eu entender que, tipo... Evidentemente, faz parte, né? A gente sempre tem, né, alguma coisa para resolver, algum problema e tudo mais. Mas é muita coisa, e assim, em alguns momentos, enfim, do dia a dia, tem alguns meses que são demasiados e aí você vai ficando meio louco. Por outro lado, só para finalizar, Lia, eu acho também que a impressão que se tem... Eu não consigo ter a impressão, por exemplo, que vocês têm da Moinhos, porque eu estou dentro, né?
Uhum.
Então, assim, a impressão que se tem às vezes dessas conversas com as outras pessoas é que, por mais que a gente erre também, que enfim, faz parte, a gente também acerta muitas vezes também. Por exemplo, a própria questão da divulgação da gente, talvez no terceiro ano da editora, melhorou muito, né? Desde o começo a gente tentou fazer alguma coisa, mas veio sempre melhorando. E várias vezes as pessoas, até autores e autoras de outras editoras, falavam, vocês conseguem divulgar, mesmo que seja só pelas redes sociais, melhor do que a editora X e YZ, né? Sim. E eu não estou falando isso aqui para dizer que a gente é melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, eu quero é que as editoras dos amigos e das amigas consigam divulgar cada vez mais, mesmo que seja só online. Mas aí eu acho que é isso, é sempre prezar pela qualidade, nem que seja de uma organização mínima de uma divulgação online, porque, né, assim, eu não consigo botar meus livros em determinadas livrarias, não consigo fazer com que meus livros saiam na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no Diário do Nordeste, no Povo, que é aqui de Fortaleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para as redes sociais. Então, eu vou fazer bem feito. Vamos fazer umas artes legais, vamos tentar divulgar legal. Mas, mesmo assim, depois de um tempo, a gente cai na mesmice, né? Porque aí você vai fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que é isso, assim. E a longo prazo as coisas acontecem. Tem um amigo meu que ele vive falando que, ah, porque a gente não aparece os livros da gente, Natan, não sei o que. Eu digo, velho, é assim para todo mundo, bicho. Eu disse para ele, eu precisei conseguir publicar uma autora de Omã que venceu um dos maiores prêmios internacionais de literatura do mundo aqui para ter a capa na Ilustrada. Fui eu que consegui? Não fui eu que consegui. Foi ela por si só que conseguiu. Eu só fiz publicar ela. Porque se
dependesse de mim... Pô, mas você publicou Space Invaders, que a Pat Smith adora.
Pois é, pergunta, vem aí na internet. Vê se tem alguma resenha em jornal, digamos, maior, falando da Nona Fernandes alguma coisa. Não tem. Né?
É nessas aí que, assim, eu ia até já... Não, desculpa se eu estiver te cortando, mas pensando nisso, eu
vamos
acho
vamos se cortando aqui, todo mundo, no bom sentido.
Que eu ia até perguntar sobre isso. Então, como funciona a relação da editora com os bookstagrammers, né? O pessoal que lê e posta as resenhas, porque, pelo que eu acabo vendo, né, como acontece muito isso que você disse. Nas editoras menores, a gente raramente vê em algum grande veículo, né, a divulgação de algum livro. Mas, né, dentro aí das redes sociais, a gente vê que tem uma efervescência um pouco maior, né, dos títulos circulando, né, entre as pessoas. E aí como que fica assim essa relação de vocês com a gente, né?
Eu
Basicamente.
lembrei que a Maria José Ferrada, do Homem do Outdoor, eu vi muita gente resenhando esse livro, muita gente publicando foto, falando sobre ele.
Pronto, vamos começar por aí, aí eu vou tentando destrinchar, porque é muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu vou tentar. Primeiro, eu tinha pavor a qualquer tipo de book Instagram e o escambau A4. Para mim não valia de nada. É assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. É, isso quando estava no final da substância, eu saindo da substância e entrando na, criando a Moinhos. Mas depois eu comecei a ter uma outra relação, por quê? Porque eu parei para observar. Assim, velho, eu vou observar isso aqui, o que é que esse povo anda fazendo, o que é que esse povo anda lendo, o que é que esse povo anda contribuindo. E aquela discussão que vai e volta, né? Se tem que ser pago no sentido das pessoas pagarem por resenha, de apoiar, não sei o quê. E aí eu fui vendo que sim, tem que ser pago e tudo mais. Eu virei de lado, digamos assim. Hoje eu sou um defensor, para mim, os influenciadores e influenciadoras digitais, principalmente do setor do livro, tem que participar de Bienal. Tem que participar de feira, tem que fazer mediação. Se forem pessoas que têm a capacidade para fazer isso, porque nem todo mundo tem a capacidade de fazer. Assim, no sentido de nem todo mundo é bom mesmo de falar, de dialogar, né? A própria Flip, eu fui lá na Flip, tinha muita gente lá que a gente acha que é muito bom, mas faz mediação e uma tristeza. E aí você vê uma pessoa que está aí todo dia lendo livro, falando de livro e faz uma mediação maravilhosa. Mas assim, primeiro eu era contra, depois eu sou defensor total, assim, falo bem, elogio e vou defender os influenciadores. E aí essa relação começou, a gente comecei a mandar livro, depois fui percebendo que não dá para mandar livro a esmo para todo mundo, a gente tem que ir conhecendo. E aí eu parei de fazer essas chamadas que a gente faz para cadastro, para mandar livro para todo mundo, e comecei a acompanhar, saí acompanhando vários Instagrams, né? E canal do YouTube, e fui vendo o que é que cada um lia, o que é que gostava, e comecei a me apresentar, comecei a apresentar muito, comecei a enviar livro, e aí essa percepção foi melhorando cada vez mais. Eu parto do princípio que o mercado editorial independente, principalmente para as editoras menores, muita coisa que as pessoas conhecem hoje, e até mesmo saber um pouco do que é esse mercado editorial independente se deve aos influenciadores e influenciadoras digitais, sabe? É, por quê? Porque muitas dessas pessoas que conseguiram um espaço maior, né? Digamos, primeiro em números e depois outras tantas pessoas, e hoje em dia a gente já entende que a pessoa não precisa ter mais de 10 mil seguidores para a gente mandar um livro, porque o que nos importa é ela falar do livro, mas que ela fale com propriedade, que ela realmente leia, né? Que ela pegue o cramp e leia. E faça as pessoas irem lendo, independente se ela tem 2 mil seguidores, 3, 4, 5 mil. E aí vai entendendo que essas pessoas são chave. Eu entendo que são pessoas-chave hoje em dia para se divulgar os livros. Assim, eu acho que você tem que ter elas enquanto parceiras ou enquanto profissionais que você as contrate. Eu já contratei pessoas para fazerem no próprio canal do YouTube, para fazer mediação e tudo mais, mas é aquela mesma coisa, né, Bruno, que eu falei no começo. Não vou conseguir te pagar uma mediação com o valor que uma
Sim.
Companhia das Letras te paga. Vamos conversar.
Claro.
E aí, Lia, tu deu um exemplo muito bom, porque é o que eu sempre dou de exemplo. O que que acontece? Quando eu fui publicar o Cramp, quando eu terminei de ler o livro, eu disse assim: ninguém vai ler esse livro. Aí minha esposa: mas por que? Não sei o que eu digo. Ele é muito bom, mas ninguém vai ler porque ele não vai ter espaço para divulgar.
Nossa, esse livro é maravilhoso,
E
gente. Tem que ler.
ele foi o primeiro da editora que ninguém falou. Pode ver aí jornal quando foi começou a falar de Cramp. Ninguém falou dele, exceto os leitores e as leitoras, principalmente no Instagram.
Uma coisa legal, porque esse pessoal, quando eu compro um livro, eu nunca leio resenha de jornal, não leio resenha de revista, não leio, não vejo crítica dessas pessoas, não leio, não vou pelo que está escrito lá, aquelas resenhas pagas que a editora coloca na contracapa do livro. Eu vou procurar se alguém está lendo, num aplicativo que eu uso, eu vou lá ver o que que o pessoal achou do livro. Eu sigo algumas pessoas, eu vou ler o que que as pessoas estão falando sobre esse livro. Então, assim, eu acho que a gente digo, enquanto Bookstagram, a gente deu uma revolucionada mesmo. Porque antes, até bem pouco tempo, eu via a editora contratando artista global para fazer resenha de livro, tirando foto com o livro com a capa de cabeça para baixo.
Isso aí depois tu tem que me contar em off, para eu
E
saber qual é a graça também.
a
era
fofoca.
ridículo, né? E era ridículo. E hoje em
Mas
dia, não.
assim, de certa maneira, faz parte a gente achar graça, mas eu acho que faz parte também porque uma coisa que me incomoda é que as editoras, quando eu converso assim, as editoras não mulheres, tá? As editoras empresas, me parece que o pessoal tem muito medo de pensar para frente ainda. Tanto é que o próprio mercado enfim, tem várias coisas assim que já podia estar melhor, né? Principalmente em relação de editora, livraria, distribuidora, editora, distribuidora. E não está por questão que o mercado prefere ficar conservador. Então, acho que até essa falta de tato para poder fazer a publicidade, né, e contratar só os globais é porque acha que só a celebridade. Mas é justamente isso. Se você for perceber, eu não sei se vocês perceberam, se vocês já ouviram isso e tudo mais, mas o que se fazia enquanto editora tem que ter mais de 10 mil seguidores. Esse é o ponto primeiro. Não quero saber quem é, né? E assim, depois vamos ver o que que a pessoa é. A pessoa, né, é bolsominion, não é? Se isso importa a editora que está ali, né? A mim sempre importa. E aí você vai vendo o que que a pessoa fala. Tipo assim, eu vou mandar meus livros para uma pessoa que tem 20 mil seguidores, mas só fala de young adult, não vale a pena, eu vou perder um livro, porque não é o que a pessoa lê, não é o que ela gosta de ler. Então, eu acho que demorou um pouco, e eu acho que não precisava ter demorado tanto para a gente ter entendido que criador de conteúdo, para utilizar outra palavra, né, do questão do influenciador, ou bookstagram, é aquela pessoa que fala, como eu disse, fala bem do que ela está lendo, ela consegue convencer alguém, porque você percebe, pelo mínimo engajamento que você tem nas redes sociais. E é isso, assim. Às vezes tem gente que, às vezes não. Eu estou sempre recebendo mensagens, não é milhões de mensagens, mas sempre recebo mensagens. Ah, comprei esse livro por causa que li fulana de tal falando sobre. Ah, li esse livro porque fulano de tal postou nos stories e falou muito bem. Tipo assim, é isso. A rede vai se criando a partir daí, né? E Cramp vendeu muito bem por conta disso, né? Sem precisar, como você falou, sem precisar que as pessoas fossem ler resenha em grandes jornais ou em grandes revistas.
E foi através de
Nossa.
Cramp que eu fui procurar qual era a editora, porque eu achei uma atitude revolucionária. Acho que aquele livro não seria publicado em determinadas editoras. E foi aí que eu cheguei na Moíse, eu comecei a seguir, comecei a ver os outros livros que lançavam. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu sempre acho que vocês não têm uma linha editorial, que eu acho maravilhoso. E eu queria confirmar se isso é uma determinação sua ou aconteceu.
Não, depende. O que você quer dizer por não ter uma linha editorial? Que aí você. Ou você acaba com o meu trabalho, ou então a gente vai concordar.
O que eu quero dizer é o seguinte: linha editorial, que hoje em dia tem editoras pequenas que elas focam num nicho, tá?
Ah, tá.
E
Não,
eu vejo que
assim.
você não tem isso.
Agora eu vou brincar com você. Mas como que a gente não tem linha editorial se a gente é uma das editoras que só publica, entre aspas, latino-americanos e latino-americanas?
Porque latino-americanas e latino-americanos não é uma linha editorial.
É, acaba que é. Se a gente publicar só isso, acaba que é, sim. Mas
Não, tem
assim.
tanta coisa ali. Tem
Não.
ficção, tem
Então.
na literatura latino-americana, tem tanta coisa, né?
Que
Se você
acaba
parar para
é
pensar,
que. Não, eu
muito
entendi o que você quis
dinheiro.
dizer. Mas pode ser considerado uma linha editorial, assim. Publicamos ficção, né, da América Latina. Mas assim, é curioso porque assim, a Moinhos nos últimos três, acho que desde o que. Da brincadeira da invasão chilena, digamos assim. Que teve o Alejandra Costa Magna, dois livros dela, a Letra Buxerã e Ave Maria. Qual foi a outra, meu Deus? Maria José Ferrada, eu acho. E a gente já tinha publicado alguns argentinos desconhecidos antes, e argentinas, aí o pessoal começou a olhar mais para Moinhos, e a gente continuou publicando autores e autoras aqui da América do Sul. E a gente ficou, eu acho muito engraçado isso, e eu falo isso, enfim, às vezes também, que a gente tem ficado, a gente ficou conhecido como uma editora que é referência Né? Se você quer ler bons livros de literatura latino-americana, procura os livros da Moinhos. Você pode procurar também da Relicário, por exemplo, você pode procurar, enfim, agora a gente tem o selo lá da Autêntica, lá, contemporânea, que não é só latino-americanos. Tem outros que eu estou esquecendo agora. Mas é muito curioso, porque eu fui cobrado uma vez, Lia, que assim, ah, e os brasileiros, vocês não vão publicar os brasileiros? E aí eu respondi, os três primeiros anos da gente, a gente só publicou brasileiro, acho que você precisa conhecer um pouco mais a editora. Então, assim, no começo da Moinhos, eu queria trazer o que eu não consegui fazer, só consegui iniciar muito sutilmente na substância, que eu queria publicar mais livros traduzidos, eu queria ter mais coisas de fora inéditas aqui, isso eu queria. E aí já tinha alguns nomes que, por exemplo, Alejandra Costa Magna era um desses nomes que eu passei 2-3 anos assim, ninguém compra os direitos, que eu queria publicar ela aqui no Brasil. E aí, assim, os primeiros anos a gente publicou muito mais contos e poesia, acho que nos 2 primeiros anos praticamente foi contos e poesia, acho que do 3º para o 4º ano foi que a gente publicou nosso primeiro romance, né? A gente demorou para publicar um romance, mas desde o começo eu não tinha a intenção de publicar tanta América Latina. O que eu queria, enquanto editor, era ter, sim, literatura contemporânea, porque eu sempre gostei de pensar em dar vazão, principalmente para primeiros autores e primeiras autoras. Nesses últimos anos, eu vou dizer que, não vou dizer que tenho falhado, mas dei uma pausa no que a gente começou a fazer lá atrás. E eu queria publicar muita literatura portuguesa. Eu tinha mais vontade de ser conhecido como editora que iria publicar muita literatura portuguesa do que a literatura latino-americana. Mas, em paralelo, eu tinha várias coisas anotadas lá da literatura latino-americana. E daí, por isso que o pessoal fala sempre assim, a linha editorial também ela vai se criando, não por si só. Mas quando eu comecei a publicar a literatura portuguesa, e foi mais poesia, e as pessoas não davam atenção, e eu comecei a publicar a literatura latino-americana, e casou que a literatura latino-americana começou a chegar, primeiro foi conto, teve poesia, mas aí depois chegou muito romance, acabou chamando mais atenção do que a literatura portuguesa. A literatura nacional continuaria como, sim, parte do projeto, digamos assim. Mas digamos que, desde o começo, eu pensei nessas três frentes. Só que hoje em dia, eu, assim como os leitores foram se afeiçoando, eu também fui me afeiçoando muito mais, porque eu fui lendo muito mais, eu fui tendo mais facilidade para fechar contratos com livros da América Latina do que contratos com europeus e, digamos assim, os portugueses e portuguesas. Então, quando ficava difícil lá, eu não conseguia o que eu queria, eu tentava algum latino-americano e dava certo. E aí eu lia mais, era mais fácil de... Tem a gente, sério, tem a gente que, assim, a gente já se conhece hoje, que eu mando, assim, me manda um livro tal, hoje. Se eu ler de hoje para amanhã, fizer uma proposta amanhã, e eles concordaram, a gente fecha amanhã. E eu consigo um prazo de pagamento e tudo mais, porque tudo bem que já me conhece, já conhece a Moinhos, fica mais fácil. Mas mesmo com a pessoa lá de Portugal, eu não consegui ter uma relação tão profícua assim, né? E assim, eu gosto de publicar latino-americano, vou continuar publicando latino-americano.
Por favor, não pare.
Mas assim, a gente já publicou uma dinamarquesa, tudo bem, foi só um título? Foi um título, mas aí dois, na verdade. Eu vou confundir agora. Não, um título. Teve o norueguês, aí saiu, ano passado saiu três livros chineses, né? Que foi dois de poesia e um de conto. Acho que ninguém esperava esses três livros que a gente publicou no final do ano passado, e por incrível que pareça, o livro de contos, a gente fez uma tiragem pequena e vendeu quase tudo assim, em 2 meses, eu fiquei besta. Nem sabia que tinha essa demanda de literatura chinesa aqui no Brasil. A gente já publicou poesia alemã, isso é poesia, né? A gente já publicou algumas línguas, né? Como tu falou, assim, e eu sempre me propus a isso, eu não queria ir só por um caminho. Mas se você perguntar, Natan, o que você quer hoje? Quero continuar fazendo literatura latino-americana, porque, querendo ou não, contribuiu muito para a marca da Moinhos. Uhum. E é uma coisa que eu faço, que não é forçado, não faço por forçado, mas porque eu gosto mesmo, de verdade, de paixão mesmo. Tenho alguns fetiches ainda a realizar, então quero continuar aqui. Mas quero ainda muito trazer muita coisa de literatura portuguesa aqui. Vai fazer 7 anos que eu tenho isso em mente, E muita coisa do que eu quis lá atrás, até hoje ninguém publicou.
O primeiro autor português que você publicar, ou autora portuguesa contemporânea, você é a primeira a comprar o livro. Por quê? Eu sempre me questiono por que que a gente não tem uma demanda grande de literatura contemporânea portuguesa. Por quê? Se você fala de poesia portuguesa, está todo mundo lá na Flores Bela Espanca, na Branca de Neve.
Na Adília Lopes.
Todo mundo ainda está na... Sabe? A gente não vê ficção de contemporânea portuguesa. Porque, não sei por quê, não chega aqui, eu não encontro.
Chega muito, muito pouco. Aproveita isso que a Lia está falando, acho daí também para você comentar um pouquinho, né? Uma outra coisa que eu ia perguntar, né? Eu sou fanático aqui pela literatura latino-americana, bombou para mim o ano passado, inclusive da Moinhos aí, acho que dos meus favoritos do ano passado teve muita coisa, que foi da Maria Fernanda Ampuero, né? Que saiu Sacrifícios Humanos e li o Rinha de Galos, o Gosma Rosa. Sim, né, da Fernanda Trias, sim. Aí li o Cramp também, Space Invaders, e aí foi, né? Eu queria saber como é que vocês, né, escolhem, como é que você, né, que você tinha falado no começo, que lê os livros, então como que é aí a curadoria para trazer esses livros para cá, né? E aí, bom, acho que daí eu deixo a próxima pergunta para depois, mas acho que também essa... de ter bombado um pouco a literatura latino-americana, porque tinha o clube também, né, que era junto com a Mundarel, Tortilha.
Sim, Tortilha.
Né, que trouxe
dois anos. Foi, a gente publicou 11 títulos. A gente lançou 11 títulos por lá.
Vinha com material extra também, que acho que enriquece bastante a leitura, né?
Sim, sim.
Então, acho que isso também aproximou a galera um pouco mais da... da literatura.
É, acho que sim.
Mas vou aproveitar e encaixar uma pergunta aí na do Demian. A ideia das capas, principalmente Cramp. De onde surgiu a ideia da capa? Já foi uma coisa que já veio para você? Ou você que teve a ideia? Como surgiu? Space Invaders também, a capa é incrível.
Adoro aquela capa. Eu vou pela ordem.
Você tem que mandar Space Invaders, hein? Quando eu abri aquele teu pacote, eu não tava.
A questão das escolhas, enfim, no final das contas sou eu, como eu falei, assim, de onde chega, né? A primeira parte das minhas pesquisas, né? Então, assim, eu sou um pouco doente por pesquisa, então, assim, às vezes eu vou dormir 2, 3 horas da madrugada só pesquisando coisa, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Tipo, sim, assim, publiquei, sei lá, achei lá um autor venezuelano X, aí esse cara... ele é da geração, não sei o quê, aí tem outros nomes, aí você começa a pesquisar, aí um chama a atenção, aí quando dá fé você está pesquisando um cara lá da Tailândia, mas enfim. A primeira coisa é isso, das pesquisas, eu tenho muito nome anotado, já, da planilha que eu tenho, os que eu não publiquei, muitas outras editoras já publicaram, eu acho que todo mundo tem a sua planilhazinha, quem é editor e editora tem a sua planilha, e... A primeira questão é essa, de eu ter as minhas pesquisas, e aí eu vou atrás de quem está publicando, de quem está representando aquele autor ou autora, desculpa, e peço para ler. E leio e vejo se, enfim, se me diz alguma coisa, né? Assim, eu sempre gosto de histórias que elas... acho que é um pouco clichê falar isso, mas que foge um pouco ainda do lugar comum, assim, sabe? Eu acho que se você pega, principalmente os últimos livros que a gente publicou, dos últimos 2 anos, são histórias, assim, muitas vezes que você não vê em lugar nenhum. Aí, de onde chegam as outras coisas? Muita coisa chega por tradutores e tradutoras que hoje já são mais amigos, assim, né? Acabam indicando, Natan, eu li livro tal e tal, fala disso e daquilo, e aí me passa um pouco a sinopse, me manda quem está publicando, e aí eu faço o mesmo caminho, vou atrás de tentar ler ou não. É porque, às vezes, é pelo feeling também, né? Então, a Lia me manda um WhatsApp, Natan, li esse livro aqui, vê aí, tá aqui, pesquisa, não sei o quê. Eu pesquiso, não me ganhou, não vou atrás. Acabou, morreu ali, entendeu? Mas outras coisas também... tem uma ou outra pessoa que fala assim, Natan, isso aqui, publique. Aí, quando a pessoa fala assim, publique, eu digo assim, peraí, até eu já tenho que parar tudo, já vou atrás do livro, já começo a ler, porque... tem umas 2 pessoas que quando dizem para mim, publique, aí eu tenho que parar tudo.
Uhum. Já é uma pessoa de confiança ali.
Né? É, não, é mais do que confiança, já é Tá quase incutido no meu sangue já ali. E aí, mas é praticamente isso, assim, chega, eu faço as pesquisas, chega por pessoas tradutoras, assim, amigos e amigas. Os leitores algumas vezes acabam indicando, né, ah, vocês podiam ver alguma coisa ou outra. Eu, curioso que sempre sou, se é um nome que eu nunca vi, taco lá no Google e começo a ver. E o restante chega por como é que eu posso falar? Por mailing mesmo, né? Entendi. Acaba que ao longo dos anos você vai se cadastrando em diversas agências, você vai entrando em contato com dezenas de pessoas e editores, bebê. E aí quando começa a ter, tipo, vai ter a Feira de Londres, vai ter a Feira de Frankfurt. Mesmo que você não vá, você começa a receber enxurradas de e-mails, enxurradas de livros apresentando e tudo mais, os highlights, né, como eles chamam e tudo mais, para você, tipo assim, virou a temporada, né, a temporada de inverno, aí manda e-mail, enfim, essa coisa que a gente faz. Se você tem um site, você vai mandando uma newsletter, você vai conhecendo muita coisa também assim. Então, assim, eu assino muita, eu sou cadastrado em muita newsletter de muita agência, né? E aí tem essas relações, e aí as editoras, a gente vai recebendo muita coisa. Esse ano, nos últimos meses, esse ano não tenho visto muita coisa, não, porque eu não estou querendo. Já tem coisa fechada demais. Então, como você mesmo falou que estamos ainda em crise, eu vou mais quieto.
E
Eu
esse
até brincava
processo,
com. Até
perdão,
brincava
pode
com.
falar.
Não, tipo, brincava com o Pedro da Inê, que eu dizia assim: ou a gente tem que criar os editores anônimos, porque eu e ele, a gente estava numa época que a gente tinha problema, tava com problema. A gente não conseguia não comprar os direitos de obras, mesmo sabendo que a gente não tinha dinheiro para pagar.
Não. Olha o vício.
Não, então assim, você tá lá e tal, você vai, negocia, aquilo que eu te disse, né? Quando você conhece a pessoa, ela consegue te dar um prazo, tipo assim.
Sim.
Né? Tipo assim, ó, me dá um prazo aqui, vou te pagar 50% agora, 50% daqui a 6 meses, alguma coisa desse tipo, enfim. Tem várias possibilidades aí. E aí você vai fazendo isso, tipo, tá, daqui para lá eu vou ter que arranjar o dinheiro, mas teve. Porque vira um vício, cara, porque é tão gostoso comprar livro, comprar direito autoral, porque assim, é uma coisa que você. Tipo, imagina. A primeira grande compra que eu fiz de fora foi da Adilha Lopes, que foi um jogo bastante perigoso. Até hoje me lembro, eu corri de um lado para o outro dentro do apartamento, pulando lá em Belo Horizonte, quando eu morava em Belo Horizonte.
Que
Porque
legal.
quando eu recebi a resposta, até o Gustavo Faraó me ajudou na época, que eu não tinha tanta lead assim, e aí eu liguei para ele, conversei e tal, como é que eu podia propor e etc, e bababá e BBB. Ele me disse o que eu podia fazer, mandei o e-mail para tentar ganhar os direitos. O pessoal lá do outro lado foi: não, beleza, vamos fechar o contrato, manda teus dados agora. Nossa, morri de alegria. Então, assim, isso é uma coisa que você fica extasiado, porque querendo ou não, é um tipo de conquista que você consegue, né?
Com
Tipo, eu queria muito
certeza.
publicar a Alejandra Costa Magna, sabe? Então, assim, o próprio Cramp, quando eu fechei, eu não queria o Cramp, porque eu não conhecia o Cramp. Eu fui pro agente da Nona Fernandes, eu queria publicar a Nona Fernandes. E aí o agente, muito dificilmente, ele disse assim: Natan, é o seguinte, porque provavelmente para ele a Nona tinha mais peso do que a Maria José Ferrada, em questão de nome, ele disse: lê esse livro aqui também, do Cramp. E aí eu li. E aí eu disse: ó, gostei, mas ainda quero a Nona. E aí ele diz assim: vamos publicar o da Ferrada aqui, a gente vê aqui uma possibilidade tal dos direitos, BBB. E aí, se tudo correr bem, não sei o quê, vamos fazer a Nona. No final das contas, nada mais era do que assim: ó, publica isso aqui. Se isso aqui der certo, a gente publica a Nona. Porque para ele, a Nona era mais preciosa, né? Como se fosse uma joia mais preciosa do que a Maria José Ferrada naquele momento. E acabou que aqui a Maria José Ferrada já teve muito mais saída do que a própria Nona, porque, como eu falei, a própria imprensa não deu vazão para Munhoz ter publicado a Nona Fernandes. Mas aí entra um outro problema, né, Lia, também? Um outro acontecimento. Se fossem outras marcas, porque às vezes eu falo isso, hoje em dia a editora nada mais é também do que uma marca, né? Se fossem outras marcas publicando o livro da Nona Fernandes, com certeza poderia ter saído primeira página ou uma entrevista gigantesca em algum local, em algum desses grandes jornais e revistas. Porque a gente sabe que é assim que funciona, né?
Sim.
Entendeu? E aí, essa coisa é viciante, assim, você querer algo e você conseguir, e você publicar, e depois as pessoas gostarem, assim, eu tenho um xodó absolutamente... Quem me perguntar, Nathan, qual é o seu livro preferido da... Cramp. Ah, Nathan, não pode dizer. Eu digo, Cramp.
Ah, tá vendo? Ele tem filho favorito.
Mas claro, mas tá por quê? Porque tem uma questão do sentir, o que é o do sentir aí pra mim... Foi um livro que eu até me arrepio, que vocês estão vendo aqui na câmera, ó. Olha aí, ó. Porque era um livro que ele não estava na minha, no, na minha visão, no meu campo, não estava no meu campo de visão. Fui apresentado a ele. O cara me convenceu a publicar, mesmo ali eu sem querer publicar, né, logo. Eu, quando li, tive a certeza que era um grande livro, mas que as pessoas não iam ler. Até hoje eu me lembro, como eu falei já, eu falei para minha esposa, ninguém vai ler esse livro, e é uma pena, porque é um grande livro. E aí o que acontece, meses depois que a gente lança, é que ele, enfim, menos de um ano esgota a tiragem dele, já está na segunda, a gente já conseguiu colocar em venda para a prefeitura. E assim, como que eu não vou... E assim, é quase absolutamente unânime as pessoas gostarem de Cramp.
Sim.
Eu vou como que eu não vou dizer coisa. Que ele é meu preferido? Ele é meu preferido? Eu tenho vários outros preferidos no sentido do conteúdo, mas é a questão do caminho que ele fez comigo, sim, entendeu?
Conquistou, né?
É, exatamente.
E o que chama a atenção dos leitores naquele livro, quando eu via a... Eu entro quase todo dia em alguns perfis para ver o que eles estão lendo, o que eles estão indicando. E aí, quando eu entrei no do Livrada, a primeira coisa que eu bati o olho foi na capa. Eu falei, opa, um livro que tem na capa uma criança indígena fumando é quase um tabu, né? Falei, vou sim. ter que...
Não, Lia, olha só, eu ia responder a da capa que a Lia comentou, capa, rapidinho. Vai. Na verdade, o que acontece é assim, todo livro que a gente faz, se for um livro estrangeiro, quem faz o briefing para o Sérgio poder criar a capa sou eu, né? E aí, enfim, falei, bababá, BBB, e pedi também a ajuda da Silvia, Massimini Félix fez a tradução, igual Silvio, faz alguma, não precisa ser muita coisa não, diz aí o que, que tu acha que poderia ser a capa, e aí juntou a minha, como é que eu posso falar? O meu briefing e o comentário da Silvia para o Sérgio fez uma capa que eu não gostei. As capas estrangeiras, ela focava ali em alguma coisa da... Porque o Cramp é o nome da, tipo da, que vende ferragem, né? Essas coisas, né? Vende ferramentas, né?
Sim.
E aí, ele fez uma capa que eu não curti. E aí, depois a gente conversando, não sei o quê, eu falei. Aí lembrei do momento que a... Esqueci o nome dela.
Da... A garota fuma, né?
Que a garota fuma e tal. E falei, velho, se você conseguir, de alguma maneira, colocar isso na capa, eu acho que pode ser legal. Mas eu tinha outra coisa totalmente diferente na cabeça, né? Mas já sabia que não ia ser a ilustração. Porque o Sérgio não é ilustrador. E aí ele arranjou aquela capa e, enfim, ficou um pouco emoldurada ali pelo branco. Eu digo, velho, é isso aqui.
Nossa, é icônica já essa capa.
E aí eu mandei pra ela e pro agente. Não, mandei pro agente. O agente não quis, não curtiu. Aí eu, velho, a autora gostou. Vamos aqui. Aí falei com ela, não, Nathan, vai ser esse daí, vamos embora. E foi essa capa aí, que na verdade ali é uma menina vietnamita ali na capa, né? Mas enfim, mas lembra um pouco os traços andinos, assim, né?
Sim.
E mesmo que não lembrasse necessariamente, a literatura é isso também.
Eu associei com a personagem, né? Que é a criança e tem uma hora que ela fuma e tal, achei que... Nossa, foi uma jogada. Achei uma sacada muito boa ter na capa isso, né? Então.
Também.
O que eu ia perguntar nessa esteira da. Ai, essa mulher sempre corta.
É isso aí, Lia, corta mesmo.
A Silvia é meio exclusiva da Ferrada, né? Criou uma relação ali da tradutora com a autora, né? Porque ela já fez dois dela, não já?
Ah, geralmente é porque assim, eu prefiro que a pessoa que traduziu já, que traduz os outros livros, né? Agora o Sérgio Caran, que traduziu a Carla Maliandi, vai traduzir outro Lela, ele traduziu o Rock Larraqui, vai traduzir o outro dele. Mas aí sim, aí tem algumas coisas que por algum motivo a tradutora não pode e tal, aí a gente tem que ir atrás de outra pessoa. Mas, por exemplo, eu pretendo publicar outro livro da Trias, né? A Ellen sabe, então assim, se isso acontecer, vou chamar a Ellen e tal. Porque eu acho que acaba que pega um pouco, pode ser só coisa da minha cabeça também, pode ser que o tradutor e a tradutora e a autora ou o autor nem concorde com isso, mas eu acho que pega um pouco da estilística ali, da voz, digamos assim, da pessoa que escreveu, e aí já leva ali também para os outros títulos.
Legal. Que massa. Isso também, isso é legal da gente saber dessa questão da, da tradução, né? Você ter comentado isso, que acaba. O tradutor acompanha, né? O autor, ele vai pegando mesmo o jeito.
Sim, sim.
E, Natan, eu fiquei curioso também, porque você estava falando aí do processo, né, de edição, de procura dos livros de fora e no Brasil, né, dos autores nacionais, a própria questão de envio de originais, assim, como é que funciona pela Moinhos?
No caso, a gente não tem recebido o original já faz um bom tempo, né?
Uhum.
E porque a gente teve, eu acho, se eu não estou enganado, três chamadas de originais, que foi por onde a gente pegou a maioria dos autores e autoras nacionais que a gente publicou. O que acontece é que vários outros e várias outras eu acabei convidando, né? Então, assim, enfim, acaba que a gente vai acompanhando, por exemplo, a Cadantas, por exemplo, que é daqui de Fortaleza também. Conhecia e tudo mais, mas eu não era próximo, não tinha nenhuma relação, comecei a acompanhar o trabalho dela, li o livro dela e tudo mais. E daí, eu disse assim, uma vez eu falei para ela, cara, quando tu tiver alguma outra obra, se te interessar me mandar, me manda, que eu gostaria de dar uma olhada. E aí, enfim, mandou e tal, aí a gente publicou o Inhamuns, e já publicou outro livro dela de poesia também. E vai sendo assim, né? Vai mais ou menos nesse sentido com algumas pessoas. Nesse momento tem sido mais assim, ou eu convido, né? Ou alguém muito próximo, ou alguém da casa acaba indicando, mas ainda assim, mesmo quando indicam, eu tenho costumado dizer que não tenho recebido, porque, por exemplo, 2023 já está todo fechado. Até meados de 2024 a gente já tem livro para publicar também. E o brasileiro, a brasileira, e eu entendo isso, apesar de não concordar mais hoje em dia, tem uma pressa muito grande. Porque para publicar para Moinhos, a pessoa quer me mandar o livro hoje, janeiro, e quer que o lançamento seja em agosto, setembro. E se eu disser que não, ela não vai esperar. Mas se fosse a Companhia das Letras dizendo que só vai publicar em 2025, ela esperava.
Uhum.
Essas coisas às vezes me incomodam e me cansam, e assim, particularmente hoje, atualmente, se perguntar, ah, Natan, eu até costumo brincar com alguns amigos autores, que dizem assim, velho, vocês dão trabalho demais, velho. Vocês, tipo assim, mas todo mundo dá trabalho, o próprio editor dá trabalho, né? Porque o editor às vezes quer as coisas do jeito dele também, tem isso.
Sim.
Mas assim, existe uma ansiedade muito grande que às vezes fica difícil de gerir, e eu entendo, porque, né, às vezes é o primeiro livro, né, eu nem consigo imaginar a ansiedade, mas assim, a gente começou a organizar o cronograma muito para frente. Então, acabou que a gente foi não abrindo mais chamadas e os autores nacionais e autoras foram chegando assim. Ou por indicação muito assim, que eu realmente queira dar uma olhada. Eu tenho tanta coisa para dar uma olhada aqui, que tem gente esperando eu dar uma olhada aqui. Não importa o tempo, eu vou dar uma olhada. E em respeito a essas pessoas, eu vou responder. Mas eu sou muito sincero, sabe? Eu digo assim, se, por exemplo, a Lia me manda um e-mail hoje, Natan, queria que você desse uma olhada no meu livro, não sei o que, não sei o que. Eu digo, olha, primeiro eu não estou recebendo o original. Mas você já mandou? Assim, não tenho, eu vou guardar aqui, mas eu não tenho nenhum prazo de resposta para você. Primeiro porque eu não estou recebendo, mas já mandou, por pura educação, eu poderia nem salvar, né?
Uhum,
vou deixar
sim.
aqui. E aí, algum dia eu vou responder. Mas assim, e eu sempre deixo muito claro, sabe? E aí tem gente que vem cobrar e tudo mais. Então, assim, acaba. Eu não sei, é muita coisa, assim. Mas eu espero muito, por exemplo, eu queria. No final do ano passado, eu já estava organizando com o Sérgio, com a Aline, com a Camila, que a gente ia abrir agora até em fevereiro, tipo, que ia ser tipo 3 dias, que a gente ia tentar avisar bem antes, para ser tipo 48 horas, 72 horas de chamada de original para receber, para a gente começar a publicar ano que vem. Só que aí, por conta disso, voltando pela terceira vez, para você ver como influencia tanto nas coisas. Por conta da gente, ó, só vou começar em março, essa questão da crise econômica aí, do papel e também da questão financeira mesmo, da questão de vendas. Aí eu disse assim, não, vamos esperar mais um pouco. Então, assim, eu ainda tenho, quem estiver ouvindo aí, tiver com original, eu ainda tenho intenção, desse ano ainda, abrir. Né? Porque eu tinha intenção de abrir agora em fevereiro. Pode ser que eu abra ali no começo do segundo semestre. Mas aí para publicar, tipo, do segundo semestre de 2024 em diante. Uhum. O que eu acho curioso é que, assim, é como eu disse, o brasileiro ele não consegue esperar 12 meses para publicar o livro. Mas você vai, eu vou publicar qualquer livro de alguém lá de fora, sabe como que tem no contrato? Eu tenho 18 meses para lançar o livro. Ah, Nathan, mas é porque eu não posso esperar tanto. Eu respeito isso. Sinto muito, não posso. Eu também tenho um cronograma, eu também não tenho, né? Não tenho 20 bilhões que a Americanas perdeu para continuar existindo, né? Então.
A gente até trocaria eles, né? Para poder ter esse tempo.
Mas eu quero muito voltar, porque assim, se você olhar nos últimos 2 anos, a gente publicou pouco, acho que foi, sei lá, 15% de brasileiro, 20% brasileiro, a gente publicou. Foi muito pouco. Por quê? Por causa do meu vício. Quando eu saí comprando muita coisa, eu saí comprando coisa para.
Ai, demais.
A vida do editor é tipo a gente quando vai na livraria, né, Demel?
É mais ou menos isso aí, viu?
A biblioteca tem mais coisa para ler do que coisa lida, de fato, e assim tem que ser, né?
É mais ou menos isso.
Só antes de eu passar a bola para a Lia, pra daí ela, eu vou. Aí, Lia, você não vai precisar mais me cortar, tá? Aí eu vou. A gente não vai se cortar mais. Nathan, queria também que você comentasse sobre o clube de leitura agora que a Moinhos vai lançar, né? Agora no dia 25. Provavelmente quando a gente soltar esse episódio já vai ter passado o dia 25, mas enfim.
Mas aí fica o convite para as pessoas acompanharem.
Para os próximos, né? Exato. Tá valendo. Vai começar sensacional aí, né? Com o Sacrifícios Humanos.
Na verdade,
essa ideia.
Vai falar, desculpa. A ideia não tem nada de novidade, não. Assim, é um clube de leitura, nada mais do que isso, um clube de leitura. A gente vai anunciar os livros que a gente vai ler todo mês, vai ser um livro do catálogo, né? Ou um livro que estiver por vir, mas provavelmente do catálogo mesmo, assim. E aí, pode ser romance, poesia, crônico, conto, que é o que a gente tem no catálogo. Mas eu tenho essa ideia, cara, desde que eu abri a editora e eu nunca levei para frente.
Olha só.
Os clubes de leitura voltaram, vingaram de verdade, e eu nunca fiz o da Moinhos. E aí, agora, quando os clubes já estão praticamente parando, até se acabando, eu resolvi botar o da Moinhos em prática, porque a Aline e o Ivandro, que é autor da casa também, eles ficaram, a gente conversando, os três, sei o quê, eles dois, bora, Nathan, a gente bota para frente aí. Aí a gente conversou, chegou num acordo, e aí os dois vão ser os responsáveis, assim, né? O curador e a curadora, eles que estão escolhendo os títulos para serem lidos, e eles vão alternar. Cada mês um deles vai fazer a mediação nos encontros, o primeiro que foi agora, dia 25 de janeiro. E aí vai ser mais ou menos ali sempre no finalzinho do mês. Mas a ideia é essa, assim, as pessoas se inscreverem. Tem um link lá, lá na bio do Instagram da Moinhos. Você só se inscreve lá, você fica recebendo as notícias. E é por lá que você recebe o cupom de desconto para poder comprar lá no nosso site também o livro da vez, entendeu? E aí é isso. Não tem nenhuma novidade, mas acho que é para ir agregando, assim, porque a gente tem. Hoje em dia dá para perceber, né? Assim, a gente tem algumas pessoas que gostam realmente da Moinhos, né? Que ficam esperando o que a gente publica. Então, tem um público. Um público leitor que enfim, que gosta da Moinhos, que acompanha. E aí é uma maneira da gente tentar se aproximar e talvez até de ouvir mais essas pessoas. Porque a gente sabe, provavelmente vocês já participaram, não sei se vocês têm algum clube, me desculpem se vocês tiverem, eu não sei, que no clube de leitura a gente não conversa só do livro, né? A Sim. gente sempre conversa de outras coisas. Então, assim, a gente ter, por exemplo, a Aline, o Ivandro lá fazendo a mediação, provavelmente eu vá participar de algum. E aí a gente tem a possibilidade de encontrar os leitores e as leituras que gostam da Moinhos e ouvir alguma coisa, de repente uma sugestão, enfim, reclamação até de qualquer coisa. Eu acho que é um canal também que se abre para dialogar também, entendeu?
Com certeza.
Ah, já que a gente está falando de clube do livro, eu frequento um clube do livro já tem anos, que se chama Feminar, que começou numa livraria. A livraria organizou esse clube do livro. Quando chegou na pandemia, ela acabou com ele, só que a curadora falou, olha, vou dar continuidade, mas vou mudar o nome, porque não vai ter mais nada a ver com a livraria. E É uma coisa deliciosa porque eu encontro só gente que gosta de ler, a gente fala assim de vários assuntos, mas a gente sempre encaixa um livro no meio daquele assunto. A gente troca muita dica de livro para comprar.
pois é.
Isso é muito legal.
Eu adoro assim.
E vou também fazer a divulgação aqui do clube do meu coração, que é o Clube do Livro Sem Nome, do Damon Hughesay.
Olha aí.
Quem estiver
É, não
interessado
tem o nome.
e mora lá em Juiz de Fora, chama a gente no direct, tá? Para participar. O Damon também. Ele faz
Só
de
a gente
curadoria
começou aqui
e ele.
para fazer amizades, né? Foi
Mas eu
um
adoro, assim,
jeito.
adoro, adoro, adoro. No Literatura BR eu fiz na pandemia, porque também, por mais que a gente tenha um companheiro, a companheira da gente vai acabando se sentindo. Eu tenho minha filha também, mas a gente precisa, às vezes, a pandemia deixa a gente um pouco meio assim. E aí tava sentindo falta de ficar conversando de poesia, não tinha ninguém, criei lá o Clube do Literatura BR de poesia, mas aí eu encerrei agora no final do ano passado. E foi super, assim, foi muito bom. Ficou 24 meses. Eram pouquinhas pessoas, mas eram quase sempre as mesmas pessoas, e era muito bom que aí você vai. Eu me aproximei dessas pessoas, aí a gente ficou amigo aí digital, né? Online e tal. É sempre bom. Clube, assim, clube, quando você fica numa constância, né? Ali, assim, é sempre bom, porque é tanta coisa que vai surgindo que, enfim, só quem participa sabe, entende?
Sim.
É uma delícia falar de livros, pegar a dica de outros livros. Pô, é maravilhoso. Você vai ver que vai dar super certo, porque quem gosta de ler permanece nesses clubes, a pessoa não sai. Eu me lembro que uma vez eu fui num encontro com uma autora, e uma autora alemã, Nina George, o nome dela. Eu esqueci qual é a editora que lança ela aqui no Brasil. E ela falou assim, gente, eu nunca passei por uma experiência dessas, porque todo encontro que eu faço com leitores dos meus livros, eles querem perguntar sobre mim, quanto que eu ganhei, quanto que eu recebi na primeira. Ela falando que eu vou ler uma parte do livro. E aqui foi uma dinâmica completamente diferente, porque vocês não querem que eu leia uma parte do livro, vocês querem ficar me perguntando, mas vem cá, por que que aconteceu isso? Poxa, você matou fulano. E aí ela falou assim, nossa, o leitor brasileiro é completamente diferente do leitor europeu. Que era o que ela estava acostumada. E eu acho que é por isso, a gente quer conversar sobre a obra, a gente quer falar sobre o livro, né?
É claro, as discussões são sempre muito boas, Ave Maria. No Tortilha, quando participou alguns autores e autoras, foi assim, acho que o melhor para mim, não porque era minha autora, foi da Ampueiro que ela participou, Ave Maria. Foi ótimo, assim, maravilhoso. Muito bom, muito bom,
Gente.
muito
É
bom.
muito legal. A gente também já
Ai.
fez alguns autores aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Vai, vai,
Aqui
arrocha.
no Troco por Livros, eu e Demi, a gente também faz tudo, mas o Demi faz muito mais do que eu. Mas estou equilibrando a balança agora.
É bom, porque
E...
quando começar a faturar, como é que vai ficar essa porcentagem?
Pois é, a minha vai ser baixíssima. Eu não vou poder nem reclamar. Não vou
Tem
poder nem
já, já
reclamar.
fa faz o contrato logo agora, Lia. Depois é, depois deixa acontecer.
Fazer um 50-50 agora com ele.
É,
E
exatamente.
tem e uma vez eu vi um cara falar assim: as grandes ideias surgem, e aí os amigos se juntam, criam coisas impressionantes, maravilhosas, aquilo dá super certo. Aí começa a entrar dinheiro, acaba o negócio, brigam,
Acaba
nunca mais olham
amizade.
na cara, acaba a amizade.
É complicado.
Bom, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que a gente faz tudo? E a gente também teve que fazer o mesmo passo a passo que você, a gente teve que aprender muita coisa para poder editar o podcast, que a gente faz tudo. E para mim, a parte mais difícil é que quando eu vou editar, eu ainda sou a leitora, eu ainda sou a pessoa que convidou o entrevistado, e eu não, é super difícil para mim cortar a pessoa, né? Então entra tudo que a pessoa está falando. E aí eu queria saber, como você também faz tudo, como é que você consegue concatenar essas pessoas todas que você é um só? Como é que o Natan do financeiro segura os ímpetos do Natan que está lá querendo comprar todos os direitos de todos os autores, ou você não está conseguindo segurar
Às vezes ele não segura, como ele
não
contou aí pra gente.
segura, né? Como é que você faz quando essas pessoas se juntam, mas tem que tomar um caminho diferente?
Eu tô demorando a responder porque eu nunca me perguntei, ninguém me perguntou isso. Mas eu não sei, eu acho que eu não sei dizer, não. Eu acho que é assim, bem chulo. Ou você para, ou então a hora dá merda, né? A casa cai, né? Não, mas assim, essa coisa dos direitos, por exemplo, teve. Porque quando você vai comprando, né? Você vai jogando para frente. Ah, já tem um, né, para o mês tal, aí o mês tal, você vai comprando e tal. E como eu disse, assim, chega num ponto que é aquela coisa, você nem tem dinheiro, mas você está fazendo negócio, porque daqui até lá, tipo, tem um ano e meio, né, para fazer o livro acontecer, vai ter que fazer o dinheiro aparecer e tal. E isso, por exemplo, pegando isso como exemplo, é tipo, você tem que parar mesmo ali, fazer o financeiro e você tem que fazer a projeção, né, do fluxo de caixa, um exemplo. Nem todo mundo faz. Eu fico falando para todo mundo que começa agora, eu digo, ó, mesmo que você não tenha, ah, Nathan, não tenho dinheiro, não entra quase nada. Anota, velho. Anota o que entra, anota o que sai. Você precisa saber. Você precisa saber daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, assim, eu começo o ano de 2023 já imaginando, é claro, porque você faz só como é que chama? Nossa, perdi a palavra agora.
Projeção.
Uma projeção, obrigado. Você faz uma projeção do que vai ser seu ano, né? E aí você tem uma ideia do que você vai conseguir, do que não vai conseguir. Mas são muitas variáveis. Então você sabe que não dá para manter, né? Às vezes o que você projeta. Mas isso é uma coisa. E aí, tipo, isso ajuda. Mas foi isso que me ajudou, por exemplo, assim. Parou. Não compra mais nada. Acabou. Porque primeiro você já tem livro demais por fazer. Segundo, você não vai ter como pagar mesmo em algum momento se a projeção der errado. Isso é uma coisa. Mas eu não sei também se na pergunta entra é só tu tá falando eu comigo mesmo, né? Ou sou eu com outras pessoas também?
Você e os seus
Você com
Natãs.
outras,
É, eu,
é,
Natan.
você e seus
Não, eu acho que.
Natãs.
Eu acho que, enquanto pessoa, talvez eu tenha sofrido muito psicologicamente por causa dessas pessoas. Acho que todo editor sofre um pouco com isso. Porque, veja só. É, no começo, e ainda hoje, mas com muito menos frequência, Nathan, eu queria que meu livro saísse no meu aniversário, no mês do meu aniversário. Não, beleza, vamos fazer acontecer, dá tempo, não sei o quê. Depois de um tempo eu percebi, velho, desculpa o palavrão, mas a porra do editor sou eu. O livro vai sair, não é quando eu acho que deve sair, mas ele vai sair quando eu programar ele para sair e eu tenho que informar isso à pessoa. E acabou. Se por algum motivo de doença ou viagem já pré-marcada, etc., não puder, beleza, a gente revê o lançamento do livro, mas o livro pode estar pronto. Então, por exemplo, o livro de massa que vai ser lançado, ele praticamente já vai ficar pronto agora, em janeiro. Né? Ah, vai ficar parado no estoque, já estou perdendo dinheiro, mas ele já só vai ser lançado em um comecinho de março e tal, enfim. São outros méritos aí. Mas é isso, assim, tem algumas coisas assim, essa relação com autores e autoras. Teve esse Natan que era muito. Quando você deixa muito que as pessoas. Você acaba fazendo muito que as pessoas querem, né? Permissivo, digamos assim. Eu me desdobrava para fazer um pouco de bem para o outro, quando na verdade o meu psicológico que ia se embora, né? Eu não conseguia dizer para mim mesmo que eu tinha que impor um limite e dizer, velho, quem tá fazendo o livro da pessoa é tu tá gastando a tua grana para fazer o livro e tu ainda vai se desdobrar para fazer a vontade dela. Não é que a gente não possa fazer a vontade, porque evidentemente tudo é um diálogo, tudo, né? Tipo, Natan, será que dava para sair um pouco antes do Natal? Será que. É claro, essas conversas acontecem e não quer dizer que isso vai ser permissivo. Mas existem diálogos e diálogos, digamos assim. Então eu tive esse problema comigo mesmo. Eu parei para entender que no final das contas, se a corda romper, quem dá adeus sou eu. A outra pessoa vai atrás de outra editora, né?
Sim.
Então isso é uma coisa. Essa outra coisa do financeiro aí. Eu sempre tento estar com o fluxo do caixa também ali, muito bem amarrado, para poder ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Que aí vai entrando as negociações com outras pessoas também. Ó, vou te chamar para fazer uma mediação. É preciso de alguém para estar presente lá na feira do livro, porque eu não vou poder ir. Mas acho que eu já respondi até, né? Já estou me repetindo, mas assim, é difícil.
Não,
É
tranquilo.
difícil um pouco. É difícil um pouco. impor limites para a gente quando a gente quer muito alguma coisa e quando também a gente tem determinadas relações, sejam com autores ou sejam até mesmo fornecedores, assim, né? A gente, às vezes a gente não quer se indispor com ninguém. Em todo esse tempo, eu acho que a gente só se indispôs uma vez com um fornecedor que errou, que prejudicou, sim, um lançamento nosso absurdamente, e que, enfim, eles queriam que a gente pagasse por tal coisa, e chegou num ponto que... Chegou num ponto que o Natan, nesse dia, eu não dei conta. Porque o meu psicológico ficou tão de um jeito que eu literalmente não dei conta, e a Camila, que, enfim, está comigo na lead, pegou o telefone e resolveu. Porque eu estava esgotada, eu não conseguia ir por conta de outro, né, do fornecedor e tal. Mas é difícil, porque assim, primeiro que lidar com gente é muito difícil. E a gente...
Sempre a parte mais complicada.
Eu acho que todas, acho que praticamente todas as profissões a gente lida com gente, né? Mas sim, essa coisa do autor e da altura, do ego, porque ele existe, não falo isso com uma carga negativa. Eu acho que o ego, ele... Eu tenho um ego enquanto editor também, né? Eu querer publicar, por exemplo, um exemplo, Nuno Fernandes, eu querer publicar Adília Lopes, não sei o quê. Primeiro é porque eu gosto, sim, mas segundo é porque eu sei que isso também vai ser bom para a marca da minha editora. Isso, querendo ou não, vai mexer com o meu ego. Pô, fui eu que trouxe, não sei o quê. Mas aí vai da gente se encontrar e da gente se limitar e da gente entender que, tipo, fica só para você, né? Eu não sei, a gente vai... Eu me perdi muito. Eu acho que todo mundo se perde um pouco, assim, pelas conversas que eu já tive com outras pessoas. A gente, acho que principalmente no começo, que a gente está abrindo uma editora, a gente se perde muito, assim. Sim. Quando eu olho...
A gente se perdeu aqui no início do Troca Uma Ideia. Não foi, Demian? Eu saí chamando um monte de gente.
Pois
achando
é,
que
eu
ninguém
acho,
ia aceitar.
Acho que faz parte.
Todo mundo aceitou.
Quantas vezes, quantos projetos também já não criei, não andou do jeito que imaginava e tal. Então, assim, a mesma coisa. Tipo, você projeta uma coisa para... Por exemplo, a Munhoz começou com 10 livros, no ano seguinte ela publicou quase 20, depois foi para 40, depois publicou quase 50, e depois comecei a diminuir, porque eu disse assim, velho, eu não tô tendo vida, tipo, só sou eu não consigo fazer 50 livros por ano, e o que adianta fazer 50 livros por ano, fazendo 300 exemplares, divulgando mal, não tendo tempo para divulgar o lançamento e tudo mais, e tipo, ano passado acho que a gente lançou acho que 14 livros. Então, assim, quando você olha para um pico que a gente foi para quase 50 e agora a gente foi para 14 e esse ano vai ser mais ou menos o mesmo montante, aí é que você percebe, tipo assim, tô fazendo errado no sentido, tipo, eu não sei se eu preciso de tantos livros, eu acho que eu preciso vender mais.
Uhum.
Para vender mais, talvez eu precise um pouco mais de tempo para tentar, sei lá, pensar em fazer meu tráfego, seja ele orgânico ou pago. Eu preciso ver para quais Bookstagram vou enviar. E tudo isso a gente precisa de tempo. O mais importante, o que eu aprendi nisso tudo na edição, é que o mais importante é você ter tempo para analisar as coisas, eu acho. E é o mais difícil de se ter. É o tempo para poder analisar as coisas. Mas assim, pois é, e aí você pensando no cronograma, você organizando e tudo mais, para você ver, eu queria ter chegado em dezembro do ano passado com 8 livros prontos, consegui chegar com 3, projetei 8, consegui com 3, estou finalizando os outros agora, quero finalizar até fevereiro. Por quê? Porque se eu fico com os livros prontos para frente, eu já começo a alimentar o marketing, a divulgação, já deixo pronto, já começa a pensar em outra coisa. Quando o livro chegar, eu já estou no livro de julho de 2024, entendeu? E aí tem que ser assim, porque se a gente fizer tudo em cima da hora, como fazia antes, Ave Maria. Jesus, Maria e José.
Por falar em tempo, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Né?
Vou fazer uma live 24 horas, aí só vou chamar só o pessoal da literatura, de quem faz, quem produz conteúdo de livro, aí a gente se encontra nessas 24 horas.
Nossa, meu, aí assim, é o que eu falo, tipo, infelizmente porque a gente tem tempo do... infelizmente porque tem o tempo do programa, que a gente tem que uma hora finalizar, porque pra gente é sempre
A gente vai inventando conversa, né?
Cara, é muito gostoso trocar essa ideia.
É bom demais.
Ficaria aqui assim... horas falando.
Ah, eu então... também adoro conversar, ainda mais sobre algo que eu gosto de fazer, Maria. Manda imagem.
Ai, que massa.
É, eu Natália, quero então, fazer assim... uma última pergunta também.
Calma, que eu também tenho. Eu também tenho.
Ah, então tá, vai, vai.
Que daí, para a gente ir para esses finalmente, né? Você já foi dando algumas pistas aí, mas tem alguma coisinha que você possa dizer para a gente do que vem por aí da Moinhos, né? Em termos de ou lançamentos, projetos, qualquer coisa que seja. E Lia, já emenda a sua para ele já.
A minha pergunta é o seguinte. 2030, estamos em 2030. Teremos livro físico? A Moinhos acredita nisso?
Ou livro já tá físico? Se
preparando? Livro físico em 2030?
Claro, está tão perto de 2030, falta só 7 anos.
Eu também acho.
Pois é, mas será?
Por quê? Ah, o que, tá que você está sabendo que a gente não vai estar? O que, que você está sabendo que a gente não está? Que apocalipse é esse?
Eu também não sei qual que é o apocalipse que ela está vivendo, porque a gente vê até vinil, mídia física, CD e tal, já teve.
E tem voltado principalmente para as pessoas mais jovens, viu?
Exato.
Quem tem mais comprado CD, DVD, LP é o público mais novo.
Então, eu acho que o livro, que já está aí até antes do LP, do CD, de qualquer coisa, sim, vai ficar aí, ó.
Eu espero que o e-book ele continue crescendo. Eu queria que o e-book crescesse mais do que cresce. Ele cresce muito para ele, mas assim, quando você observa o mercado, ele cresce muito pouco. Eu queria que o e-book ele crescesse mais, que ele tivesse uma representatividade melhor no como é que chama? No mercado. Mas eu acho que o livro... dificilmente vai se acabar, sendo bem sincero. Mas de novidade, não, assim, eu acho que a gente vai ter outro livro da a gente vai anunciar agora, tá para anunciar praticamente tudo, a gente vai ter outro livro da Margarita Garcia Robaio, vai ter outro livro do Roque Larraquia, Telepatia Nacional, vai ter A Estirpe, outro livro da Carla Maliandi. Então... não posso falar mais não, porque eu tenho pouco livro esse ano. Se eu falar mais aqui, já vai ser os livros tudo.
Ah, meu Deus!
E aí a gente vai ter... A gente lançou um ano passado, que foi de não ficção, de memórias, né? Que foi o... Nossa, não acredito que eu esqueci o nome do livro aqui, gente. O George M. Johnson, que foi o Nem Todos os Meninos São Azul. Uhum. E a gente vai publicar outro de não ficção agora também, de uma mexicana. Logo mais vocês vão saber aí, vou deixar só na curiosidade. A gente agora, essa coisa da linha editorial que a Lia tinha comentado, uma das coisas que eu quero começar a fazer é publicar pelo menos um ótimo livro, do meu ponto de vista, claro, né? Porque, enfim, pode não ser para outras pessoas. É um ótimo livro de não-ficção.
Agregar a escolha do debate lá sobre não dissociar a obra do autor, né? A possibilidade.
É, isso é.
Muito massa.
Também é um. Eu também adoro, e eu adoro a Gisèle Sapirro, que é francesa, né?
Gostei muito dessa leitura. Então, agora, finalmente, a gente vai liberar você, Natan, também.
Ah, tá tranquilo. Agradeço
Natan, foi
demais.
Um prazer pro troco.
Prazer
receber,
foi meu.
Você adorou esse papo, muito bom. Volte
Não,
sempre.
Foi muito bom mesmo. Voltarei, só chamar.
Ah, a gente gosta muito, a gente é muito grato, né? E estamos por aqui também, né? No que a gente puder, a gente já lê muito, né? Já fala bastante também dos livros da Moinhos, então a gente vai estar sempre por aqui como leitores.
Vamos junto. Né?
Ávidos aí pela... apoiadores da editora também.
Beleza, então, gente. Muito obrigado mesmo aí pelo convite e bora que bora.
Um grande
abraço.
Um abração, beijão. Gente, até a...